Mundial de Clubes, né?
Amigo do Vitor Pereira.
É isso, é. Isso,
cara, ele tirou o Vasco do rebaixamento, que era certo também, se você for pensar. Mas eu tô contigo. É campanha pra evitar rebaixamento.
A
né?
gente ficar batendo palma pra técnico que também evita rebaixamento.
Um abraço ao Ricardo Vivaldo e ao Marcos Fininho, que estão me acusando aqui de eu ser anticorintiano. Eu respeito o Corinthians muito mais do que vocês, cara. Mas muito mais. Porque eu cubro o Corinthians desde que eu cheguei aqui e acompanhei vários títulos do Corinthians. Chatos, eu, mas eu respeito muito mais o Corinthians, porque eu não vou pra porta de CT botar dedo na cara de jogador, né? Provavelmente eles façam isso, né? Então um abraço pra eles também. Já ficou bom essa, né? Luciano Pavarotti, esse faleceu, já viu? Pra gente não.
O Pavarotti, já foi, diferentemente do Bocelli, né, que fez um espetáculo na abertura da Copa. Exatamente. Não confunda. Um abraço pra Ulisses Costa, caminho da Neoquímica Arena, ouvindo a gente aqui, ó.
Uma mensagem positiva.
Uma mensagem muito legal, um clima nada bélico entre os integrantes da equipe.
O Catonini tá falando parabéns aos três mosquiteiros da Bandeirantes. Então, eu sou quatro, na realidade. Eu sou o D'Artagnan, o Capelanes é o Atos.
Quem que é o Sancho Pança?
Não, o Sancho Pança não é mosquiteiro.
Ah, mas tudo bem.
Não, atenção, eu sou o D'Artagnan, o Capelanes é o Atos, o Quesada é o Aramis.
Isso.
E o Portos, que é o maior de todos, é o Ulisses.
É Portos, não é Porcos, né? Portos, né?
Obra de Alexandre Dumas, os três mosquiteiros. D'Artagnan é o quarto, né? D'Artagnan, Atos, Aramis e Portos, não é? Portos, certo? A gente se diverte. A gente se diverte porque é assim que funciona, né? Sacanagem tem prioridade. Mas a gente participando aqui. Nenê Baeza, Timão ganha hoje, será meu presente de aniversário. Um abraço pra você. Deixa eu ver aqui, o Paulo Antenor. Corinthians não paga ninguém, não pode ganhar nada mesmo. Tô em Osasco, Jardim Padroeiro. Mas o que tem a ver o jogo com uma...
Pode ter
uma relação de gestão.
Isso.
Gestão eu concordo, sem dúvida.
Esse meio de semana eu bati um papo com um dos vice-presidentes da CBF. Essa entrevista vai ao ar na semana que vem. E assim, eu achei... Não sei se vai ser qual colocado
deles?
Na prática.
Qual deles?
O Paulo. Paulo. Esqueci o sobrenome dele.
Não, não tem
problema. Hein, Agrelá?
O braço direito do Samir Schaub?
É. O Agrelá tá
Ricardo Gluckpol. Ricardo Gluckpol.
Gluckpol, isso aí. E foi uma entrevista muito interessante. Eu não sei se a CBF vai colocar na prática tudo aquilo que o Samir Schaub tem colocado na parte teórica. Mas essa questão envolvendo o fair play financeiro, durante a entrevista, a gente cita o exemplo entre essa batalha, entre aspas, fora do campo, entre Cuiabá e Corinthians. Ele não quis citar e eu falei, não, presidente, sei que o senhor está falando sobre Cuiabá e Corinthians. Ele falou, pois é, não queria falar, mas já que estamos falando. E eles explicam, ele explica no caso, ele detalha a questão do fair play financeiro que vai ser colocado na prática a partir de 27. O ano que vem vai ser introduzido para que os clubes possam entender a situação e aí sim, em 2027, que eles possam colocar essa parada na prática. Vou falar bem a verdade, eu sei que tem muita gente que fica chateada, que a gente fala das dívidas do Corinthians e tal. Eu realmente boto fé que nas próximas eleições o Corinthians vai achar um Paulo Nobre e vai fazer o Corinthians forte administrativamente falando. Porque tem gente boa dentro do clube, tem muita coisa ruim que a gente bate, que a gente critica, que a gente corneta. Mas eu realmente acredito piamente que o Corinthians vai achar um cara decente para organizar essa casa aqui.
O Amir Rodrigues disse que nós somos os três patetas. Eu me lembro que eram quatro também. Era o Mo, Larry, Curly e o Champ.
Lembra? Isso aí eu não. Eu lembro dos três patetas, mas não lembro dos nomes.
O nome, Mo, Larry, o Larry era um careca que tinha cabelo, né, pros lados. O Mo tinha cabelo com uma franjinha. O Curly era o gordo careca, né? E o Champ era uma espécie de um... como é que eu posso dizer? Não, é parecido com um índio, assim, certo? Era isso, né? Eram quatro patetas.
Cabelinho porque... aqui na testa.
Exatamente.
Né?
Então imagino que todos já faleceram.
Ô, Prédio, não tenha dúvida.
Né? Exatamente. Ô, Prédio, seu João, eu sou totalmente favorável ao fair play financeiro. Sou totalmente favorável. Mas eu já venho defendendo nas minhas tribunas, aqui na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes, também na Placar. Você precisa dar um tempo para que os clubes se adequem às novas diretrizes.
Um aninho.
Eu acho um ano muito pouco.
Seja pouco, Exadinho.
Um ano? O Corinthians não resolve a situação dele em um
não,
ano.
Não a dele, mas as futuras, no caso. O que ele estava explicando para mim, o Ricardo Gluckpol, é o seguinte. O que o Corinthians, ou Palmeiras, ou Flamengo, ou Cruzeiro, seja lá o que for, o que eles têm de dívidas, o que eles têm de coisas para serem pagas a curto, médio e longo prazo, só aí o Corinthians vai se virar, o Cruzeiro vai se virar, todo mundo vai se virar. A partir de 28, que você não vai poder fazer novas negociações da
2028.
Forma... Desculpa, 2027 que você vai poder fazer negociações como você vem fazendo. 2026 é introduzido o fair play, palestras, conversas, aquela resenha toda. E aí, a partir de 27, as novas negociações que forem feitas pelos clubes, aí sim você vai ter que seguir a métrica do fair play financeiro.
Então não é retroativo. Por exemplo.
Não é retroativo.
Tudo bem, aí o Corinthians...
O Corinthians vai se ferrar, porque há 15 anos destruíram o clube, há 30 anos ferraram o Cruzeiro.
Mas tem uma coisa que não vai mudar, João e Pretzel. Por exemplo, o transfer ban. O transfer ban, ele é isso imediato. É. Ou seja, o Corinthians, por exemplo, no ano que vem, mesmo que ele tenha o dinheiro, vem um grande patrocinador, ele não vai conseguir contratar ninguém.
Verdade.
Então esse é um problema. Isso daí você deixa de movimentar a roda do futebol, entendeu? Então eu acho que tem que tomar cuidado para a gente não ser muito rápido nisso. Porque vamos falar a verdade, são 20 clubes hoje na primeira divisão do futebol brasileiro, levantando em conta aqueles que já chegaram, né? E os que foram rebaixados estão na Série B. Destes, quantos estão com as finanças em dia, né? Senão daqui a pouco você vai ter 3, 4, 5 times no máximo disputando a Série A, porque estão dentro de uma diretriz, né? Eu sou totalmente favorável, mas acho que é preciso dar um tempo suficiente, um ano eu acho muito pouco, para se colocar em prática um fair play desse tamanho.
Daqui a pouco a matéria do Capelanes, que já foi reproduzida no Domingo Esportivo Bandeirantes, nós vamos colocar aqui com ídolos corintianos em momentos históricos do Corinthians. Um abraço a Ana Maria Moraes, ó, mandando um beijão para todos nós, que boa. Ela é fã da Rádio Bandeirantes. Muito
obrigado.
Para ler a mensagem dela. Tá na escuta, adoro vocês.
Obrigado, Aninha.
Perfeito, muito obrigado. Ana Maria Moraes participando aqui conosco.
Presença feminina com a gente também. Um beijão para Tati Saad, a caminho da Neoquímica Arena, ouvindo Tati, a Rádio Bandeirantes. Grande. Vamos, Tati, vai, Corinthians!
Ela é corintiana?
Imagina.
A Tati é corintiana?
Não.
Eu tinha dúvidas.
Ela tem um
que ela era palmeirense. Confirmação agora, eu tinha dúvidas. Ela era
corintiana. Tatizinha, beijo.
O Edson Nazar, quem jogou mais, Zico ou Falcão?
Ah, tá louco.
Dois gênios, cara. Dois gênios.
Cada um na sua, né?
Cada um na sua.
Na minha seleção de todos os tempos, o Falcão está, o Zico não.
O Falcão,
pela muitos, questão de posição.
Para muitos foi um dos maiores volantes da história, o Falcão. O cara que mudou a forma de jogar do meio, porque ele jogava nas três. Jogava de 5, de 8 e de 10. O Zico era goleador do meio pra frente.
Gênio da bola. Que o Falcão jogou de bola foi brincadeira.
Exatamente.
O maior volante de todos os tempos da seleção brasileira.
Mais gente participando aqui, não para aqui o chat, não para, o meu desvio é deficiente. Um abraço para nós, um abraço para ele também que está acompanhando. O Alex Braun, ó, vamos Gaviões, toda a nossa admiração por vocês, obrigado Gaviões.
Tem gente chamando a gente diante aí também, não tem problema, podem falar à vontade. Não tem problema, a gente vai fazer aqui o que a gente acha que é certo. Vamos errar, vamos dar cabeçada, canelada. Mas o que é certo, que é errado. Se a gente tiver errado e a gente reconhecer, a gente reconhece, sem problema nenhum.
A Erika Cacilena está em Minas Gerais nos ouvindo, uma das maiores ouvintes que a gente tem, né? Ela está fazendo o almoço nesse momento. É isso que ela escreveu aqui. Pessoal, tem tanta mensagem entrando ao mesmo tempo, de vez em quando eu perco aqui, ó. Está uma chuva danada em Oswaldo Cruz, apesar do Prestes achar que mora em Minas. Desculpa, Erika. Estou aqui de boa ouvindo vocês, me desculpa mesmo, está sensacional.
Oswaldo Cruz, terra do Ulisses
Costa. Terra do Ulisses, mas ele não gosta, viu? Não gosta de dizer que é de Oswaldo Cruz.
Ele fala que é de Marília.
Exatamente.
Exato, não sei o que ele tem contra o Oswaldo Cruz,
também não sei contra.
Mas tudo bem.
Oswaldo Cruz foi um gênio, hein? Também não sei porque que ele é contra Oswaldo Cruz. Gosto impressionante, né? Daqui a pouco ele manda mais uma mensagem incentivadora.
Super dócil, né?
Incentivadora para nós, enfim, né? O Francisco Silva contratar o Tite. Acho que o Tite descansando faz bem ao futebol. Eu não acho.
Não.
Eu acho que o Tite é um cara importante no futebol.
O Tite já rejeitou o Corinthians quantas vezes nesse período curto?
Duas.
Se eu sou estável, vamos lá. Se o Dorival conquistar a Copa do Brasil, que é totalmente plausível nessa temporada pelo Corinthians, eu acho que é uma incoerência você mandar o cara embora. Perfeito? Minha avaliação. Ah, mas você vai ser resultadista? Cara, se você for analisar o trabalho do Corinthians no Campeonato Brasileiro, chegou a fazer uma campanha de rebaixado, com um dos piores números atuando em casa, desde a fundação da Neoquímica Arena em Campeonato Brasileiro. Agora, eu acho, e eu não posso ser contraditório, eu achei um absurdo o Flamengo ter mandado embora o Dorival em 2022, quando ele conquista a América e a Copa do Brasil.
Foi.
E aí pega e manda o cara embora, para trazer o Vitor Pereira no ano seguinte, que não deu certo nada. Paulo Souza, Vitor Pereira, trouxe o diabo. Então, o meu ponto de vista é o seguinte, se conquistar a Copa do Brasil, acho que ele tem que ficar. Se não conquistar a Copa do Brasil, aí talvez você repense na próxima temporada. E aí eu iria forte novamente no Tite. Eu sei que tem torcedor que não gosta, que tá chateado, que o Tite já reprovou, já rejeitou, já mentiu, entre aspas. prometeu que não ia trabalhar em nenhuma equipe do Brasil quando o Corinthians foi atrás, 2 meses depois estava no Flamengo, tudo isso é bem verdade.
Mas, ô João...
Mas se tem um cara que eu acho que é sadinha, que pode abraçar essa causa, entender o clube, a torcida ter paciência, esse cara é o Tite.
É, mas o Tite voltaria pela quarta vez ao Corinthians, né?
Quarta passagem dele.
A primeira passagem foi aquela lá com o Kia, né? Que o Kia chutou a porta naquele jogo lá do São Paulo com o Corinthians, que quem era para ter batido o pênalti era o Tevez e não o Coelho. Aí ele volta para ser o grande campeão, né, brasileiro da Libertadores e do mundo, sai, vem o Mano, aí ele volta e é novamente campeão brasileiro e depois ele vai voar para a seleção do Brasil. Alguém tem que contar um negócio aí, o Pretzel e João, pro Tite, que é o seguinte: o Corinthians que ele vai encontrar não tem nada a ver com aquele Corinthians da outra vez, né? Hoje é um Corinthians super endividado, com uma dívida de quase 3 bilhões, queimando na política. Você vai ver no que vem como é que vai ser essa briga política no Corinthians.
Talvez por isso que ele tenha recusado.
Talvez também, por isso. Também. Problemas seríssimos de grana, atrasaram o salário dos jogadores aí. Tem premiação ainda atrasada. Tem funcionário que não recebeu ainda a primeira das três parcelas.
Mas
do 13º.
Mas ídolo só na boa pra mim não serve. O Abel Braga poderia se queimar aí no Inter, voltou, teve corrones e tirou o time.
Não, se ele vier, eu tiro o chapéu pra ele. Tiro o chapéu. Se ele pegar um Corinthians que tá numa situação diferente daquela que ele encontrou nas últimas duas passagens, né? Ele também tem que bater no peito e falar, não, eu também seguro, né? Agora tem que ver se ele vai segurar. Porque o que ele encontrou no Flamengo, ele não vai ter mais. Esquece.
Esquece.
Né? Foi mal no Flamengo.
Foi mal no Flamengo.
Por incrível
que pareça,
foi mal no Flamengo. Foi mal.
Ele e o Renato Gaúcho.
E na seleção tinha tudo, né? Vamos ser sinceros.
Tinha tudo.
Ele fez tudo o que ele quis na seleção em 6 anos de trabalho.
E tinha certeza que ia ser campeão em 22.
É.
E aí aquilo que a gente disse, um jogador no Alasca, vai lá ver ele ia lá, com dois caras. Eu tenho o Capelanes, ó, que joga, mas ele surgiu aonde? Surgiu no Democrata de Governador Valadares, tá fazendo sucesso, né? Eles vão lá olhar, é verdade ou não é?
E o César Sampaio, e o Kleber Xavier.
Descobriram o Rafinha assim, né? O Rafinha descobriram assim, Rafinha, quem descobriu foi o Matheus Bach.
Lá no Leeds United.
O filho do Tite que viu ele jogar e chegou a ver, cara, vocês conhecem o Rafinha? E ninguém conhecia, foram lá ver, e tá aí o Rafinha que fez gol ontem.
Fez golaço, hein? Golaço.
Barcelona 2, Osasuna 0 ontem, 2 gols do Rafinha.
É verdade.
Atacante brasileiro agora, que estará na Copa do Mundo.
Só um detalhe, para não falar que o Tite não ganhou nada do Flamengo, ganhou o Campeonato Carioca, que depois ele levaria a medalha lá pro técnico adversário. Já almoçou, Fabiano?
Não, ainda não. Tava oferecendo para vocês. Vocês querem alguma coisa para comer? Eu trago aí para vocês.
Tem salsicha?
Tem, deve ter. Hot dogzão.
Hot dogzão. Purezão, né?
Batata palha.
Que faz, trupe. Hein, Capelares? Que faz.
São mostra.
Um abraço ao Sérgio Oliveira de Maringá. Muito interessante. Concentração direto do estádio, mostrando a movimentação da torcida. Melhor equipe esportiva de rádio referência. Sempre acompanho vocês. Muito obrigado. E o Nino Martins me pergunta se eu comecei como repórter do campo, Nino. Um grande abraço. Não, eu comecei como rádio escuta e fui passando. Rádio escuta, estagiário, produtor, redator, até chegar em repórter, depois apresentador, comentarista.
Você esqueceu uma parte das suas origens.
Uma empresa, né? Uma rádio pressa.
Você esqueceu uma parte das suas origens. Você foi bancário já.
Fui bancário. Não, assim, ó, as pessoas...
Por que você não fala?
Eu falo.
Tem que falar, pô.
Trabalhei no Banco Real, extinto Banco Real, como caixa.
Nossa
senhora. 1 ano e meio.
E aí?
Muito
bom.
Como
é que era o humor matinal pra trabalhar?
Muito bom. Muito bom. Os caras me chamavam me chamavam de dedo digital, pela rapidez em fazer os cálculos, certo? E as autenticações também.
É.
Cara, vendi brinquedo, fita de vídeo e me orgulho de tudo, cara. Sem nenhum problema. Porque a gente queria ter o nosso dinheiro, certo?
Claro.
Eu desde os 15 queria ganhar dinheiro. Essa que é a realidade. Tem mais gente participando, o André Antunes, um abraço aqui pro bairro da Vila Mazei, Zona Norte de São Paulo. Quem jogou mais, Serginho Chulapa ou Dario? Nossa, o cabecinha. Dario, cabecinha de ouro, que jogou no Inter, né? Jogou no Sport, no Flamengo, na Ponte Preta. Grande Dario, né?
Muito Chulapa porque tem mais gols.
A frase do Dario, né? Eu, como é que é? Eu pulo que nem beija-flor, eu paro no ar, né? Paro no ar que nem beija-flor, porque o que cabeceava o Dario era
parar, exatamente.
Mas quem jogou mais, o que sabe? Serginho ou Dario? A gente viu os dois, hein?
Poxa vida, o Dario jogou muita bola. Agora o Serginho, ele é muito subestimado. Ele, assim, não tinha glamour, né, no estilo de jogo, mas era um cara que fazia muitos gols. Ah, eu vou ficar com o Dario, viu? Eu achava o Dario, assim, é diferente. Tecnicamente não são dois dos centroavantes mais técnicos do futebol brasileiro. Mas hoje, por exemplo, estariam numa briga aí pra, né, fácil. Serginho foi pra Copa do Mundo, foi, da Maravilha, foi pra Copa do Mundo, né?
O Dario, ele queria a bola uma vez, tem uma história no Inter, que aquele time do Inter tecnicamente era gigantesco, né? Jogadores fantásticos.
76?
É, 76. E aí os caras começaram a tocar bola, fazer firula, e ele começou a ficar bravo, porque ele não fazia firula, né? Ele queria sempre a bola pra dividir com uma bola de dividida com o zagueiro pra ele ganhar no corpo e fazer o gol. E aí ele falou, vocês estão, sabe, vou sair, pediu pra sair, porque, sabe, os caras estavam muito técnicos em campo. Aí começaram a dar bola pra ele pra ele decidir o jogo.
Você então, sabe que o Dadá Maravilha... histórias maravilhosas. Você sabe que o Dadá Maravilha nunca ficava nervoso antes do jogo, né? Que ele tinha uma técnica pra ficar leve.
Qual? Qual era?
Não, deixa assim. Deixa na imaginação de cada torcedor aí. Lá no YouTube. Nunca ouviu, mestre?
Não.
Aí é duro, hein?
Então depois eu te conto.
Tá bom. Um abraço ao Matheus Brito, ele e o pai dele, o seu Brito. Estamos na sintonia indo pra Arena. Um abração pra ti, muita gente. Quem está no trânsito aí, mande mensagem pra nós, seguindo aqui pra Arena, ou no metrô, ou também no trânsito, né? O Kinderdan, boa tarde a todos aqui do Guarujá, ouvindo os melhores, muito conteúdo. Tem mais o Gustavo Viana, vocês estão sendo coniventes com a impunidade. A FPF liberar a Gaviões hoje é um escândalo e vocês não batem nisso, não. Oi. Sabe que eu concordo com o Gustavo, acho que não tinha que liberar. Eu concordo que ela foi punida por brigas, por violência, e o Gustavo tá certo e eu concordo com ele.
O problema é que libera pra todo mundo, né, Xandão? Libera pra todo mundo toda hora, né?
É o bordão do Brasil, né? Aqui é assim mesmo. Não, mas não pode ser assim mesmo aqui, né? Infelizmente não pode ser aqui.
Pois é.
O João Ricardo da Silva tá em Juazeiro, norte do Ceará. Um abraço pra ele. Falar em Ceará. O Ceará tem novo técnico, Mozart. O Mozart que recusou a renovação com o Coritiba por discrepância de valores, né? Acertou com o Ceará. O que que tu acha?
Eu acho o Mozart, assim, nada contra, cada um faz a sua opção de carreira. Mas o Mozart, ele tá de 3 anos pra cá no looping eterno. Não sei se vocês percebem, ele não consegue. Quando ele entra na Série A, ele volta pra Série B. Quando ele consegue finalmente entrar na elite do futebol nacional, ele opta por não continuar naquele time e pegar um time de Série B.
Essa é boa, né?
Não é?
Ele faz o caminho inverso.
Ele faz o caminho inverso. Todo mundo quer jogar na Série A. Aí ele fica indo pra B. Eu vou até pegar, acho que de 3 anos pra cá, que esse tipo de coisa acontece com ele. Impressionante.
Então ele foi pro Ceará mais pelo aspecto grana, é isso? Porque o Coritiba
vai estar disputando. Talvez não. Eu não sei. O Léo Condé, a diretoria do Ceará queria a permanência dele. E o Léo Condé tentou renegociar a questão salarial e aí não coube no orçamento do Ceará. E aí mandaram ele embora. Aí agora trouxeram o Mozart, que estava em alta com o título da Série B do Campeonato Brasileiro com o Coritiba, e ele pega o Ceará para voltar para a Série B. Vai entender. E outra coisa, o Coritiba está investindo pesado aí, no padrão coxa. Trouxe Pedro Rocha, está contratando jogadores interessantes para a temporada 26. Aí o cara, ao invés de ficar no projeto que é SAF, ele vai para o Ceará, que está na Série B. É uma loucura, velho, não dá para entender.
Muito bom, esse é o nosso Concentração, vamos até às 5h30 para Cruzeiro e Corinthians. Corinthians e Cruzeiro, primeiro jogo 1-0, Corinthians em BH. Corinthians joga pelo empate para chegar a mais uma decisão de Copa do Brasil. Quem está conosco é o Zé da Fiel, hein? Grande Zé Elias.
Ah, eu sou muito fã.
Está com a gente, trabalha na ESPN já há um bom tempo, grande figura. Tudo bem, Zé Elias? Prazer em ouvi-lo, boa tarde.
Ah, prazer é tudo meu, tudo tranquilo.
Prazer imenso em revê-lo. Qual é a sensação que você tem do jogo de hoje, lembrando aquele jogo também de 95, Zé, quando vocês foram campeões da Copa do Brasil?
É o Capela e o Quesada, né? Os três, que trio,
exatamente.
Hein?
Exatamente.
Isso, Zé.
Que trio, hein? Esse trio aí tem só, hein?
É isso, cara.
Não, mas
é um prazer ouvi-lo, meu. Sempre um prazer.
Brincadeiras à parte, é sempre um prazer participar com vocês aí. Vocês que fazem parte da minha história, né? Que me viram jogando e hoje a gente conversa sobre futebol, né? Isso é muito legal, muito, muito bom, né? Enriquecedor para todos. Assim, eu vejo uma situação diferente, né? Porque em 95 nós ganhamos aqui em São Paulo e fomos jogar com a diferença lá na casa do Grêmio, né? E era um Grêmio diferente desse Cruzeiro, era um Grêmio muito mais aguerrido, time mais pegador, mais marcador, muita força física, né? Como eram os times do Felipão lá com o Paulo, né, o Paulo pelo lado direito e o Jardel centralizado para justamente aproveitar essa qualidade que eles tinham, né, no ataque. Eu acho esse Cruzeiro mais equilibrado, né, um Cruzeiro mais técnico, um Cruzeiro que sabe jogar um pouco mais, né, e o Corinthians já mais esse lado de brigador, de entendedor da competição, o que precisa ser feito para ganhar o jogo. eu acho que tem esse confronto hoje, né? Agora, o que pode acontecer, eu acho que o Cruzeiro, a tendência é o Cruzeiro tentar ter um pouco mais de iniciativa por conta, primeiro, da característica da sua equipe e depois pela necessidade de reverter a situação, né? E o Corinthians se aproveitar disso e aproveitar os espaços que provavelmente a equipe do Cruzeiro vai deixar ali pelos lados do campo. Já fez isso lá em BH, né? Com o Carrillo pelos lados ali em cima do Kaique e conseguiu levar vantagem, mas é um jogo muito equilibrado pela qualidade das duas equipes. Acho que o Cruzeiro tem uma boa equipe, tem um bom time, tem ótimos jogadores, e o Corinthians não pode errar, porque se errar o Cruzeiro pode decidir o jogo.
Eu vejo, o Quesada que está falando, eu vejo o Martini jogar e comparo com aquilo que eu vi, né, no início da carreira do Zé, e uma carreira linda que o Zé Elias fez, né? A diferença de qualidade, de visão de jogo, de capacidade técnica, né? E embora tenha evoluído bastante na carreira, o Zé, né? Mas quando ele desponta com o Mário Sérgio, já era um deleite a gente poder parar para acompanhar o futebol do Zé Elias, né? Então eu queria perguntar isso para você, Zé. Por que a gente tem toda essa dificuldade com jogadores, principalmente nessa posição? Até o Pretzel estava lembrando aqui do Falcão, né? Dos grandes volantes que a gente teve, né? Hoje a gente tem uma dificuldade enorme para ter um volante que consiga fazer tudo bem feito, né? Algo que você fazia muito, muito bem na época em que você foi jogador. E me tira uma dúvida, a tua estreia não foi contra o Cruzeiro? Eu estou redondamente enganado.
Grande, que sada. Não, foi dia 7 de setembro. Fala, de 1993. Foi dia 7 de setembro de 1993, Cruzeiro e Corinthians. Aí eu estreava pelo Corinthians aí, e o Ronaldo estreava pelo Cruzeiro. Nós ganhamos de 2-0, acho que, se não me engano, foi gol do Leandro Silva e do Tupanzinho. Em relação à sua pergunta, né, Quesada, assim, eu vejo o Brasil com muitos problemas na formação dos nossos atletas, né? Primeiro, no lado emocional. Eu acho que antes de mais nada, antes de qualquer atleta, nós temos que formar homens, né, para suportar justamente o peso, a responsabilidade e a pressão que eles irão sofrer quando eles chegarem no profissional, né? Hoje os meninos, cada dia que passa, os meninos são alçados, né, das categorias de base para o profissional mais cedo, porque nós temos aí praticamente acompanhamento das equipes grandes desde os 12 anos de idade, com empresários, com olheiros, com gente de fora aqui. Então a necessidade dos clubes, pelas dívidas, pelas más administrações, é de vender jogadores para poder tapar o buraco que se encontra, né? E aí você queima muitas etapas. Como eu falei, primeiro, você não forma mais homens para suportar essa pressão. Depois, o processo de formação, de aprendizado, né, de cognição, de um cruzamento, de um chute a gol, de uma inversão de jogo, de um carregar a bola, né, do meio campo até o ataque. Tudo isso, ele é, vamos dizer assim, existe uma pausa, né, ele não consegue terminar esse processo, porque o treinador precisa ganhar e, ao mesmo tempo, precisa levar esses jogadores ao profissional o mais rápido possível para eles poderem serem vendidos, né? Então, a gente não está mais formando lateral direito, lateral esquerdo. Não sei se vocês repararam, mas na nossa seleção brasileira, um dos grandes problemas são os laterais, né?
Sim.
O meio campo, por conta da globalização das ideias do futebol, porque hoje você tem acesso a tudo, né? Os nossos volantes hoje são volantes que fazem 2 passes, 3 passes, 5 passes, de lado, né? Ninguém olha para frente, todo mundo toca de lado, ou se não toca para trás para recomeçar. E o futebol é objetivo, né? Você tem que fazer gols, né? Então, dificilmente você forma esses jogadores. E do ataque eu não preciso nem dizer nada, né? No passado não muito distante, nós tínhamos os melhores jogadores do mundo. Hoje nós tivemos o Vini, mas com todo respeito ao Vini, que eu acho que é um grande jogador, ele está muito distante daquilo que é Ronaldo, daquilo que é Rivaldo, daquilo que foram, né, esses jogadores, na época em que ele jogava. Então, o Brasil tem uma grande dificuldade na formação por conta disso. Aí quando eles chegam no profissional, eles procuram fazer exatamente aquilo que o treinador pede, porque o treinador hoje tem uma importância muito maior do que a do jogador, né? Então, se o treinador fala para ele ficar em cima da linha e ele não tem que tocar a bola, mas a função dele é abrir o time adversário, ele vai ficar durante 90 minutos ali, não importa o que aconteça no jogo. Falta um pouco de personalidade para os nossos jogadores entenderem o que o jogo pede. E se vocês observarem e analisarem, aqueles que conseguem ter essa capacidade, são rapidamente levados para fora do país.
Perfeito, Zé, perfeito.
Maravilha, concordo.
Só uma observação.
Claro.
Olha, os jogadores estão sendo convocados para essa posição de volante. São os mesmos que estiveram na última Copa do Mundo.
Verdade.
Casimiro, Bruno Guimarães.
A base é quase
Fabinho,
a mesma.
Fabinho, que está na Arábia, né, sendo novamente ressuscitado aí pelo Ancelotti.
É verdade. Ô Zé, o Capela, você tá bom, Zé? Eu sou muito teu fã, Zé. Viva o Zé Elias, o Zé da Fiel.
Tudo bom, cara? Como é que você tá? Tudo tranquilo?
Graças a Deus, irmão. Ô Zé, negócio é o seguinte. Começo de carreira, queria voltar lá atrás. 95 foi um ano mágico para Fiel, justamente para você que estava iniciando seus primeiros passos antes de ganhar o mundo na Europa. 95, além do título paulista, vem a Copa do Brasil. O Corinthians pode repetir esse feito, chegando em mais uma decisão, ou contra Vasco, ou contra Fluminense, tem que passar do Cruzeiro já já. O que você lembra de 95, daquele time barra elenco da Copa do Brasil? Era um time mais experiente na resenha, era um time mais brincalhão. O que você lembra, começando a sua carreira, daquele elenco formado que conquistou a Copa do Brasil de 95, Zé?
Grande, Capela. Não, aquele time lá tinha por característica a essência de ser corintiano, né? Nós tínhamos 9 jogadores das categorias de base, que foram formados nas categorias de base. Ronaldo, você tinha Silvinho, André Santos, eu, Marcelinho, Paulista, Marques e Viola. Né? E no banco tinha Fabinho Fontes. Então você tinha o Embu também, tinha muitos jogadores ali que sabiam o que é ser corintiano, né? Por terem crescido ali dentro dessa mentalidade. E isso daí ajudou bastante, porque nós não tínhamos um time muito técnico em relação à grande referência que era a época do Palmeiras, né? Palmeiras e São Paulo eram os times mais técnicos do futebol brasileiro em termos de elenco, né? De 11 titulares, né? Mas nós tínhamos algo que era difícil de encontrar, que era realmente a união da equipe, o entendimento daquilo que tinha que ser feito durante o jogo, né? Um brigar pelo outro, porque aquele time era movido a churrasco, né? A gente jogava no domingo, na segunda-feira regenerativa, e depois do treino tinha um churrasco que ia até na terça-feira. Mas aquilo ali era o que ajudava a formar o elenco, a unir a equipe, né? Então, se você fizesse mal para um jogador dentro de campo, você podia ter certeza que os outros 10 iriam acertar a conta com você, né? Isso daí fazia diferença naquele instante, né? Naquele momento. E foi, acho que fez a grande diferença, especialmente no segundo jogo, contra o Grêmio, porque o pessoal queria matar o Marcelinho, o pessoal no Grêmio, o Arilson, o Dinho, né, o Luiz Carlos Goiano, acho que tinha o Rivarola e o Adilson, se eu não me engano. Nossa, eles estavam malucos querendo buscar o Marcelinho, mas a gente conseguiu ali, através da nossa forma de jogar, né, aliviar um pouco o peso pro Marcelinho, tanto que ele faz o gol, né, e depois a gente consegue segurar o resultado.
Aqui foi 2-1, né? O Marcelinho faz um gol de falta no Darley e aí tinha o saldo qualificado. Então o Grêmio jogava por 1-0, mas o Corinthians jogou muito bem e venceu também por 1-0. Rapidamente, eu tinha escalado antes, né? Mas era Ronaldo, André Santos, Célio Silva, Henrique Silvinho, Zé Elias, Marcelinho Paulista, Marcelinho Carioca e Souza, Viola e Marques. Esse era o Corinthians. E o Grêmio, Darley, Arce, Rivarola, Adilson, Roger, Dinho, Goiano, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Realmente.
Tinha o Bernardo nesse time também, né?
Eu acho que na primeira final eu não joguei aqui no Pacaembu, jogou Marcelinho Paulista e o Bernardo. Na segunda final jogou eu, era eu e o Bernardo, mas aí o Marcelinho ficou fora. Perfeito. Mas ele entrou, acho que, durante o jogo.
Obrigado pela lembrança. Agora, eu queria saber de ti o que você acha dos volantes corintianos hoje. Do Ranieri, do Martínez, do Charles, do Maicon, que é a base do Corinthians, mas não sabe se vai ficar. O que você pensa desses jogadores, meu caro? Até o Rian, né, que é um jogador de muita vitalidade, mesmo sendo baixo. O que você pensa deles, Elias?
Bom, Pedro, eu gosto bastante do Martínez, no sentido de identificação do Martínez, né, sempre é necessário um jogador que faça essa ligação do campo com a arquibancada, né? Eu acho que o Martínez é aquele que simboliza um pouco assim o corintiano, que é o cara que briga, que luta, que tem as suas limitações, mas acaba compensando com a vontade, até às vezes de certa forma exagerada, né? Porque ele é um cara que arruma confusão, recentemente foi expulso aí contra o próprio Cruzeiro, né? Dando uma cotovelada no Matheus Pereira, e acho que aprendeu, né? Mas eu acho que né, pela forma, pela maneira que joga o Corinthians, eu acho que você tem um primeiro volante que tanto faz, como o Martins, como o Ranieri, que são bons jogadores, eu acho que eles fazem bem essa função. É, eu acho que o Maicon, na última partida contra o Cruzeiro, voltou a ser o Maicon, que é aquele Maicon que subiu das categorias de base, que foi campeão com o Carille, né, de chamar a responsabilidade, se posicionar muito bem, de ser inteligente com a bola nos pés. E do outro lado você tem o Carrijo, que infelizmente ele joga 70 minutos, né? 65, 70 minutos, que é um cara, para mim, fundamental para esse meio campo do Corinthians para fazer funcionar. Né? Porque é o jogador mais experiente, é o jogador que segura a bola quando tem que segurar, é o jogador que chama falta, é o jogador que se projeta nos espaços vazios, porque ele tem uma capacidade de leitura de jogo sensacional. Então, isso é uma coisa que realmente faz a diferença. Mas acho que um completa o outro ali dentro do sistema de jogo do Corinthians, né? Porque quando um sai para o lado direito, o outro já vem por trás para fazer a diagonal, aí o Maicon já está fechando também para ficar com dois jogadores na frente da zaga. É, eu acho que isso é um meio campo coeso, vamos dizer assim, né? De um completo o outro. E tem os reservas, né? Você tem o Charles que entra e algumas vezes ele entrou bem, outras não muito bem, né? Porque demorou um pouquinho para entender o jogo. E eu falei recentemente na ESPN que o André, esse menino que está surgindo aí, ele lembra muito, para vocês que acompanharam também, né? Você é a molecada agora não, mas da nossa época, né? Ele lembra muito fisicamente o Gilmar Fubá.
Exatamente.
Como corria, como se movimentava, assim, e uma força também enorme, né? É muito forte. Então, assim, o Corinthians está... eu acho que tem um bom meio campo e precisa só se concentrar para não perder essa característica durante o jogo, porque realmente hoje o time do Cruzeiro vai partir para cima do Corinthians.
Posso fazer uma de seleção aqui, gente? Ô Zé, você tinha que ter ido para a Copa, hein? Lembra 90, pra gente, velho?
98.
Ô história mal contada. Como é que você não foi para aquela Copa, cara? Até hoje eu não consigo entender. 1998 na França. Uma das vagas era do Zé Elias.
Infelizmente, quer dizer, o time, né, nós perdemos para a Argentina no Maracanã, de 1-0. O time não, acho que o time não jogou tão mal assim, né, mas eu acho que pelo fato de ter perdido, naquela época existia muita ainda rivalidade entre Rio e São Paulo. Eu lembro que durante o jogo gritaram para o Raí, pede para sair, mandaram o Cafu tomar um suco de caju, né, durante o jogo. Aí eu pegava na bola, o pessoal vaiava. E aí tinha esse lado, né? E aquela seleção é uma seleção que foi formada na terça-feira para jogar na quinta. Porque nós nunca tínhamos jogado juntos. Nunca. Era a primeira vez. Né? Então, do meu lado era eu, César Sampaio, tinha, eu acho, se não me engano, o Raí na frente, mas ninguém se conhecia, né? Então nós não sabíamos as movimentações, como é que gostaria de receber essa bola. E do outro lado, aí na frente tinha Ronaldo e Romário. E do outro lado tinha uma seleção argentina que, se não me engano, era líder das eliminatórias, porque nessa Copa do Mundo o Brasil não disputou eliminatórias, né? Por ter vencido em 94. Então, a gente enfrentou uma equipe já que estava bem treinada, que estava entrosada. Nós tivemos algumas dificuldades, mas acho que custou, né? A derrota custou para mim uma ausência de Copa do Mundo. Mas, assim, na hora eu fiquei chateado, né? Porque, por mais que eu não tenha jogado bem, né? Não tivesse jogado bem aquela partida, tanto o Romar, o Zagallo, como o Américo Faria, as pessoas da comissão sabiam, né, de quem era o profissional, como eu me comportava, como eu reagia a determinadas situações, enfim, eles me acompanhavam desde 94. Mas acho que eles tinham que fazer as escolhas, fizeram, e tudo bem, hoje eu entendo, e só lamento, né, tem aquele, como diria, agora virou moda, né, tem um asterisco aí na carreira, né, por não ter jogado a Copa do Mundo, mas o importante foi que eu tive o privilégio de conviver com grandes jogadores, estar ao lado de pessoas sensacionais, ter amizade delas até hoje. Isso que é a amizade e o respeito, né, isso que é o que vale muito para mim.
O Brasil tinha, olha só, Tafarel, seleção para ganhar a Copa do Mundo. Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano e Roberto Carlos, Zé Elias, César Sampaio, Raí, Romário, Denilson e Ronaldo.
Tá louco.
Olha que seleção zaça.
Misericórdia.
Quantos desses seriam titulares na seleção brasileira hoje?
Todos. Todos.
Todos.
Sem dúvida. Todos.
É? Todos.
Ô Zé, agora você, por mais seja o ídolo da Fiel Torcida, você é um cara totalmente imparcial. Entrou na crônica esportiva, tá voando baixo na ESPN. Agora, Zé da Fiel, Zé Elias, me fala uma coisa. comentaristas é Elias. Independentemente do resultado, mandaria o Dorival embora no fim da temporada, Zé?
Não mandaria. Eu daria as condições que foram prometidas a ele quando o contrataram, né? Porque quando o contrataram, falaram, prometeram para ele quatro contratações, de quatro a cinco contratações, uma reforçada, né, no elenco, para ele poder trabalhar, porque não é fácil trabalhar no Corinthians, né? A cobrança é muito forte e precisa ter condições. Eu acho que pelas dificuldades que o Dorival Júnior teve ao longo da competição, porque sai de, se não me engano, acho que não sei se era o Dorival já na Libertadores, peço perdão, porque são muitos jogos, muitos
campeonatos. Ramon Dias.
Era o Ramon Dias, né? Eu acho que o Dorival
ele sai. Ele ganha o Paulista, perde a seguida e vai embora.
Eu acho que assim, se você analisar a diferença de trabalho, de tempo e de conhecimento do Abel para o Corinthians, né, na época do Campeonato Paulista, o Corinthians ganhou da forma que ganhou. Depois você tem uma classificação da Copa do Brasil frente ao Palmeiras, da forma como foi também. Né? Eu acho que o trabalho do Dorival foi muito bem feito. E tendo que administrar lesões, jogadores insatisfeitos com relação aos pagamentos, né? Toda aquela confusão que a gente sabe que fora do campo aconteceu com o Corinthians e continua, né? Porque tem um transfer ban ainda em vigor, e tem mais quatro que estão esperando esse sair para poder entrar, né? Então você imagina a dificuldade que é no dia a dia para você administrar um elenco limitado tecnicamente em termos de números também, né? Não tem muitos jogadores, né?
Muito bom, Zé Elias, Zé da Fiel, muito obrigado por nos atender, é sempre uma honra e um prazer falar contigo, Zé Elias. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho e um bom final de tarde aí pra ti, meu jovem.
Valeu, Zé.
Um abraço a todos vocês, é sempre um prazer falar com todos. Um abração.
Grande Zé.
Zé Elias, grande figura. Foi campeão brasileiro no Santos também em 2004.
É verdade.
As pessoas não lembram, mas também jogou na Inter de
Milão. Roubado contra o Atlético
Paranaense. Jogou no Bayern Leverkusen, na Inter de Milão. Então é um Bolonha. Cara realmente... Qual?
Bolonha.
Então é um cara realmente que merece muito respeito. Grande Zé Elias, o Zé da Fiel. Esse é o nosso Concentração, direto aqui do Fielzone, o camarote, o principal camarote que tem no Brasil hoje, enchendo de gente já. Ulisses Costa já deu o ar da graça, está circulando, fazendo a sua relação pública, né?
É.
Sempre, né? O homem da comunicação, já presente no camarote, Fielzone também. Não vai dizer que ele fala sozinho, que isso é sacanagem, hein?
Imagina, jamais faria esse tipo de coisa.
13-2 é o nosso Concentração.
Concentração. Rede Bandeirantes de Rádio.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Amor, você pode ir no mercado mais tarde?
Já fui, bebê. A geladeira tá cheia, ó.
Ah, que bom. Depois você arruma o chuveiro que tá pingando?
Já arrumei. E de quebra troquei a torneira da cozinha.
Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço.
Já tá pronto. Sente só o cheirinho.
Gente, quem é você e onde tá meu marido?
Eu tô tomando Forte Viron, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual.
Uau, e já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né?
Espera só depois do jantar.
Forte Viron, você sempre pra cima.
Forte Viron, medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte médico e farmacêutico. Leia tudo.
Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Lá dentro, Stephen Curry.
E o astro rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
Concentração, edição do domingo, na Rádio Bandeirantes.
Às 13h04, às 13h04, direto aqui do Camarote Fielzone, na Neoquímica Arena. Portões ainda não foram abertos, o estádio estará lotado para a transmissão de Ulisses Costa, às 5h30. Estarei com Leandro Quezada, com Ronaldo Giovanelli, Luiz Fabiani, Bruno Milhozzi, Ricardo Capriotti e Pedro Cohen. Depois tem Fluminense Vasco, Maracanã, com Pedro Martelli, o mestre Cláudio Zaidan e também o Paulo do Vale. E aí o apito final das 10h30, meia-noite, com o comando do Ricardo Capriotti. Muita decisão para você aqui neste domingo. Um abraço ao André Coelho, ouvindo Concentração e fazendo churrasco. Obrigado por sempre falar do nosso Santos. Um abraço para minha esposa Tayana. Muito obrigado, um abração para ti, André. A Áurea Sueli acha que vai ser 2-0 Cruzeiro. Está aqui participando também da nossa interatividade. O Ramon Roquebach está na nossa escuta. Acho que o Cruzeiro vence 2-1. Um abraço também ao Josias, que é o amigo do Ramon. O Maurício Siqueira, 3-0 Corinthians hoje, Timão passa. Palpite dele também, muita gente participando, a gente agradece. O Márcio Portinho, da Raposa, hoje nos pênaltis, Prédio ouvindo a gente lá em Porto Alegre. Audiência total da Rádio Bandeirantes. Tem mais um aqui, deixa eu ver quem é que é. Muita gente participando, é o Josias Fontana Batista, o amigo do Ramon Rockenbach, que está na escuta, é gremistão, viu? E é fã do trabalho da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. E o Luiz Felipe Merci acha que o Corinthians passa hoje, né? E o ano que vem podemos não ganhar nada, mas vamos dar trabalho para Palmeiras e Flamengo. Não vamos nos entregar. É o recado do Luiz Felipe Merci. Falamos com o Zé Elias. Vamos falar com outro grande jogador que atua nos dois, hein? Jogou muita bola, jogou no Lyon da França também. Marcelo Dijan, ex-zagueiro. Prazer imenso em ouvi-lo, Marcelo. Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Preta. Prazer é meu de falar com você. Estamos aí pra, esperando aí essa decisão aí que todo mundo tá querendo ver.
Para quem não lembra, você foi capitão em 90, eu me lembro você estreando em 87 na Copa União como titular, acho que foi contra o Inter até, uma vitória do Corinthians, e depois você é campeão em 90 naquele time, Ronaldo, Giba, Marcelo, Guiné e Jacenir, Márcio, Somando e Neto, Fabinho, Tupazinho e Mauro. Depois você vai pro Lyon e vem pro Cruzeiro também, que era um baita time. Você jogou aquela final de 1998. Qual o teu sentimento hoje para essa grande decisão da Copa do Brasil, Marcelo?
Olha, eu acho que é um jogo equilibradíssimo, como foi, acho que, o primeiro jogo, né? O Corinthians jogou bem melhor, né, que o Cruzeiro. Acho que foi até uma surpresa pelo que o Cruzeiro vinha jogando no Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians mostrou que, quando tem que decidir, ele sabe jogar. Quando está os 11 titulares mesmo em campo, tem uma facilidade maior de criar jogadas de gol. Mas eu acho que o placar ainda está em aberto, mas o Corinthians tem uma chance, acho que, um pouquinho maior de chegar à final.
Marcelo, como é que você vê os zagueiros de hoje, hein? Eu me lembro que na época de vocês, até uma vez eu conversando com o Antônio Carlos Zago, ele dizia, pô, ele tinha que sair na caça do centroavante. Hoje está mais fácil ser zagueiro, né? Você joga em linha, você joga bem posicionado, você dá um passo para frente, dá um passo para trás, não precisa correr atrás dos marcadores. Como é que você vê hoje a função do zagueiro no futebol? Ficou mais fácil jogar hoje, de acordo com os esquemas táticos que estão em vigor no nosso futebol?
É, acho que não só no nosso futebol, mas acho que no mundo todo, né? É, acho que a forma de jogar hoje, os 11 defendem, né? Se ficar um parado lá na frente, ele é cobrado. Mas mudou bastante, né? É, eu já tinha sentido uma mudança quando, em 93, quando eu fui para a França, né? É, o futebol na Europa, ele já se joga assim, alinhado e bem alto, já desde 93, né? O Campeonato Brasileiro que mudou agora, né? O modo de jogar, né? O futebol brasileiro está se adaptando a né, o que está no mundo todo, né? E realmente ficou um pouquinho mais fácil para os zagueiros. Não que eles tenham vida fácil, não.
Ô Marcelo Quezada, tudo bem? Boa tarde para você. Prazer tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Marcelo,
bem,
você prefere um Corinthians com 3 zagueiros ou 2? E eu queria que você também, eu até insistir nessa questão, né? A respeito da qualidade, particularmente desses zagueiros corintianos, né? O Tioca, que é um garoto da base, Ramalho, que é um cara experiente lá da Europa, jogou na Holanda e veio para cá. O Gustavo Henrique, que é um cara que a gente já conhece há muito tempo, né? Jogador do Santos, Flamengo, agora está no Corinthians. É, Félix Torres, que é um jogador que tem muitas dificuldades, né, para se desenvolver como zagueiro, uma saída de bola ruim. E o Angileri, que é um lateral, mas também já atuou aí como um zagueiro nessa linha de três em alguns momentos que o técnico Dorival escalou o Corinthians nesse sistema. Eu queria que você falasse sobre a qualidade, né, técnica desses jogadores e o que você prefere de perfil, né, analisando o perfil desse time, se é melhor com três ou com dois zagueiros o time do Corinthians.
Ah, eu acho que tudo depende de como jogar o meio de campo, né? Se você joga com três jogadores que marcam bem no meio de campo, você pode jogar com dois zagueiros, né? Agora, se você só tem dois bons marcadores, hoje os treinadores têm usado muito, né, o sistema de três zagueiros, o 3-5-2. Mas, assim, os zagueiros do Corinthians são... O André Ramalho tem uma qualidade técnica muito boa, né? Tem uma saída de bola boa. O Gustavo Henrique também sabe sair jogando. É um cara que tem um jogo aéreo muito, muito bom. E, bom, o Joca, né, que é o garoto que tá recebendo aí algumas oportunidades no time, é um jogador também rápido, né, que hoje é preciso, né. Agora, acho que tem os zagueiros do Corinthians, acho que eles são complementares, né, porque o zagueiro ideal é aquele zagueiro alto, veloz e que tem um bom passe de saída de bola, né. A gente sabe que isso daí, às vezes, é muito difícil você ter essas três características no zagueiro. Mas os zagueiros do Corinthians, sendo bem protegidos, eles sempre fazem boas partidas.
Ô Marcelo, um abraço. Ô Capelanes, prazer falar contigo.
Marcelo,
obrigado. Eu queria que você fizesse aqui um paralelo. Você foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro e campeão brasileiro pelo Corinthians. Não dá pra apagar a história tá aí. E o Corinthians tem um pouco dessa questão, né? Muitas vezes é um time, um clube desacreditado, uma temporada que parecia ser um caos. Corinthians termina como campeão paulista em cima do maior rival, elimina o maior rival na Copa do Brasil, tem chances plausíveis de chegar a mais uma decisão. Na tua época, quando você passou pelo Corinthians atrás, já era mais ou menos assim? O Corinthians sempre foi visto mais como um clube desacreditado e vocês se fechavam? Como é que era a conversa naquele período até os dias de hoje, hein, Marcelo?
Olha, acho que até os dias de hoje, né, que nem o Corinthians está classificado aí, né, para semifinais, e faltavam alguns jogos ainda, né, no brasileiro, acho que eram três jogos, e realmente é difícil de você mobilizar os jogadores para essas três últimas partidas, né, no caso que foi do brasileiro, sabendo que você tem um jogo, né, importantíssimo contra o Cruzeiro, dois jogos dificílimos, né. Mas eu acho que esse ponto de mobilização, né, atrás também o Corinthians, quando nós jogamos em 90, né, nós classificamos em oitavo, isso porque eu achei a Portuguesa ganhou do Goiás, e nós fomos sempre com a desvantagem nas quartas de final, nas semifinais, o empate era sempre do adversário, e nós sempre fomos levando e acabamos sendo campeões brasileiros em cima do São Paulo. Então, o Corinthians, ele sempre foi meio assim, imprevisível, né? Quando você acha que não vai dar, o Corinthians consegue resultados importantíssimos, e eu acho que a maioria das pessoas achavam que o Corinthians, de repente, sairia com uma derrota pequena para manter a chance, né, do jogo de hoje de reverter, mas eles fizeram um jogo lá em Minas que surpreendeu a todos, né? Jogou muito melhor que o Cruzeiro e soube sair na frente.
Marcelo, eu me lembro de 90, vocês ficaram em oitavo, eles pegaram o Galo no primeiro confronto, que era um belo time, aí ganharam 2-1 aqui, empataram 0-0 em BH. Depois pegaram o Bahia, mesma coisa, 2-1 aqui, 0-0 em Salvador. Naquela época no mata-mata, né? Então o Corinthians, na realidade, chega contra o São Paulo, e o Corinthians era meio que um franco atirador, muita gente falava só no São Paulo, né? E aí o Corinthians ganhou os dois jogos. Aquele time foi muito mais na raça, realmente, né? No espírito do Corinthians para ganhar aquele título.
Bom, aquela final realmente foi... Mas só que a gente estava embalado, né? A gente estava muito bem fisicamente, né? Nós tínhamos... No meio do ano chegou o Nelson Batista junto com o Flávio Trevisan. O Flavinho era um cara que... dava um treinamento físico muito forte, né? A gente reclamava um pouco no início, mas depois nós acabamos nos acostumando. E isso daí foi, acho que, um dos fatores primordial, né? Porque o Nelsinho fazia bem a parte técnica, né, e tática, e o Flavinho com a preparo físico, acho que isso daí que nos levou, né, a final. Nós tivemos o Neto, que foi decisivo nesses jogos aí, principalmente nas semifinais e nas quartas de final, nos jogos no Pacaembu. E nós conseguimos os resultados, né? Agora, o Corinthians é isso mesmo, né? Eu acho que aí na Neoquímica, jogando contra o Cruzeiro, com a torcida, ele é muito forte. Mas a gente sabe que futebol é jogado, né? E a gente tem que esperar realmente acontecer a partida. E eu espero que o Corinthians possa passar para a fase final. Né?
Eu me lembro do teu playoff em 98, 3 jogos na época, né? O time do Cruzeiro era um belo time. Tinha o Dida, Rodrigo, aí tinha você, Célio Lúcio, Nonato, aí de Jair, Valdo, Caio, Ricardinho, Miller, Marcelo Ramos, Fábio Júnior, Alex Alves, um baita time. E esse time pegou aquele timaço do Corinthians também. Como é que você define a tua passagem pelo Cruzeiro e como é que você vê o momento? Você é um empresário de futebol, como é que você vê o momento hoje do Cruzeiro com o SAF, depois de ter quebrado, depois de ter ido para a segunda divisão, ter ficado três anos depois? Tudo que você viveu no Cruzeiro te surpreendeu depois dessa derrocada que o Cruzeiro teve até como gestão?
Olha, eu não fiquei surpreso não, né? Assim, eu acho que se tivesse que uma pessoa para ser dono da SAF, né, presidente do clube, teria que ser o Pedrinho mesmo, né, o Pedro Lourenço, dono do supermercado BH, que foi o cara que sempre ajudou o clube. Eu, como sempre estive lá depois de 97, quando eu fui a primeira vez, depois eu sempre mantive contato com eles. Ele sempre foi o cara que ajudou o clube, sempre emprestou dinheiro, ajudava a comprar jogador, aí vendia o jogador, o pessoal não podia pagar, ele deixava para lá. Ah, então vocês fazem mais um ano de patrocínio na camisa, né, patrocínio master do clube. Então, ele foi um cara que sempre emprestou, é um torcedor fanático, então ele tinha que ser o presidente e o dono da SAF, né? E com relação ao clube, né, ao Cruzeiro mesmo, que a fase que nós jogamos, você só errou dois jogadores, que era o Gotardo no lugar do Célio Lúcio e o Gilberto, lateral esquerdo, no lugar do Nonato.
Ah, o Gilberto, perfeito.
Eram eles, O Célio Lúcio.
Ainda melhor, então, hein?
Foi um dia antes, foi um ano antes.
Esses caras jogavam muito, Gotardo e Gilberto, tá louco, hein?
Sim, nós tínhamos um time muito bom, nós tivemos o primeiro jogo em Belo Horizonte, e eu acho que foi lá que nós perdemos o Campeonato Brasileiro, né, pro Corinthians, porque nós estávamos 2-0 na frente no segundo tempo. Foi quando entrou o Dinei e fez um monte de jogada lá no ataque, eles acabaram empatando, né, e depois os outros dois jogos seguintes foram aqui no Morumbi, né, onde nós empatamos o primeiro jogo, e o segundo jogo nós acabamos perdendo por 2-0 e ficando com o vice-campeonato.
Ô Marcelo, é o Quesada outra vez. Você acha que a qualidade de um zagueiro também se mede pela qualidade daquilo que ele encontra pela frente? Vou explicar. Provavelmente um dos jogadores mais difíceis de serem marcados foi o Miller, né? O Miller jogava muita bola. Então você aumenta o nível do enfrentamento e você obriga o zagueiro também a jogar tudo que ele precisa jogar, né? Hoje o nível dos atacantes caiu bastante, não sei se você concorda, pelo menos essa é a minha visão, não é? Você vê relação entre uma coisa e outra, ou seja, se o nível de enfrentamento também não é tão alto, você, de uma certa maneira, não prepara, não treina adequadamente esse zagueiro para enfrentar grandes desafios? Você acha que tem uma coisa a ver com a outra?
Olha, a qualidade do zagueiro, é lógico que ele tem que ter a qualidade. E saber também se marcar, lógico, jogadores, como você falou, o Miller, na época era o Romário, o Edmundo, jogadores muito bons, né? Que nem, é lógico que é mais fácil você marcar um cara sem nome do que você marcar o Mbappé, hoje em dia, né? O Mbappé vai a 2.000 por hora, é um cara que é rápido pra caramba, é um cara que sabe fazer gol. É lógico, isso daí faz evoluir o zagueiro, né? E quanto mais ele jogar contra jogadores bons, acho que é melhor para ele, né? Você nesse ponto aí, eu acho que tem razão, porque cria, né, um hábito de você jogar contra jogadores bons.
Ô Dijão, a última na minha parte aqui, eu lembro que no ano passado nós fizemos algumas entrevistas com o Augusto Melo naquela oportunidade de o presidente do Corinthians. E a gente já falando sobre alguns ex-jogadores, ele chegou a citar você num desses papos informais, que você é um cara de liderança, um cara que tem um poder intelectual diferenciado no futebol. A diretoria antiga do Corinthians tentou te contratar de alguma forma para você trabalhar no clube? Teve alguma conversa desse tipo?
Olha, não teve, não. Eu sei que... Assim, eu tive com eles, acho que uma semana logo após a eleição deles, né? Eu estava, inclusive, eu tinha ido buscar duas camisas autografadas para doar para um asilo que eu ajudo aqui em São Paulo. E eu acabei encontrando com eles e isso era 14h, quando foi 17h30, todos os repórteres me ligando que falaram que o Neto tinha soltado um vídeo, que eu ia ser o diretor executivo, né? Sendo que eu nunca recebi convite nenhum, né? Foi até eu encontrei com o Rubão e com o Augusto Melo, né? Mas assim, nunca tive um convite oficial. O meu nome só foi cogitado, mas nunca ninguém fez um convite oficial.
Ô Marcelo, hoje eu estou escutando os presidentes de clubes dizerem que o futebol está muito caro. Qualquer jogador médio hoje está pedindo uma fortuna para jogar na Série A, né? Que muito time que subiu agora está tendo dificuldade de contratar jogadores. Você, como empresário de futebol, como é que você vê o mercado hoje? Os jogadores ficaram muito poderosos, os empresários também, e os clubes quebrados por incompetência dos dirigentes, essa relação ela não consegue fechar mais?
Olha, bom, primeira coisa aqui no Brasil que deve ser feita, né, que é o que o Palmeiras e o Flamengo pedem, né, é o fair play financeiro, porque não adianta nada você fazer as coisas tudo certo, como eu acredito Flamengo e Palmeiras façam, né, e os outros clubes não façam, né. Eu sei que existem muitos, eu falo do fair play porque eu conheço como funciona, principalmente lá na França, né? E, então, a gente sabe que aqui você devendo, mesmo devendo milhões, você consegue contratar o jogador que quer, né? E isso daí, assim, acho que era o primeiro passo. Agora, se os jogadores estão ganhando bem, é porque os clubes estão pagando bem. Você não... ninguém coloca um revólver para você pagar, sei lá. Eu sei que realmente os valores são muito mais altos e o que comanda mesmo sempre, acho que a maior renda que os clubes têm é o direito de televisionamento. E hoje as televisões estão pagando muito, né? São vários canais, hoje abriu, né, o leque, né? Não é apenas um canal que consegue transmitir o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, são vários, né? Então, quando se tem dinheiro, é normal que o jogador ganhe mais. É como acontece na Europa. Você vai ver na Inglaterra, os valores de transmissão do direito dos jogos é coisa de trilhões, né? Então, eu acho que o que comanda seria, no meu modo de ver, é isso, e fora os patrocínios, né, das casas de apostas, que hoje estão pagando muito aos clubes.
Então tá certo, mais alguma questão? Posso fazer uma última? Vamos lá.
Quais seriam os quatro zagueiros para a Copa do Mundo? Vamos lembrar, né? O Marquinhos é titular hoje. Gabriel tá ali com ele, jogador do Arsenal. O Militão pode jogar tanto na lateral como na zaga. Se machucou recentemente, vai ficar aí, Marcelo, praticamente 4 meses. Nem sei se vai para a Copa. Tem o Alexandre, né? Jogador que atua na França. Você tem acompanhado aí no Lille, né? Tem acompanhado aí o futebol dele também. Fabrício Bruno, que recentemente também esteve na seleção, enfim.
Danilo.
O Danilo pode jogar de lateral, pode jogar de zagueiro pela esquerda, né? Jogava assim na Juventus, inclusive, né? De zagueiro pela esquerda. Quais seriam os quatro do especialista na posição aí, Marcelo?
Os quatro? Bom, eu acho que o Marquinhos e o Gabriel Magalhães devem ir, né? Aí depois tem... Fabrício Bruno, né? Acho que o Fabrício é um bom zagueiro, né? Um jogador rápido, e para se marcar um cara rápido que hoje tem em quase todas as seleções, ele seria uma opção. Eu sei que muita gente vai falar, ele teve uma falha lá contra, acho que foi contra o Japão, né? Que que sempre marca, né, o zagueiro. Mas eu acho que ele poderia ser ali um quarto zagueiro, né? E tem também, acho, o Léo Pereira, tem o Danilo no Flamengo. Aí eu deixo o problema pro Ancelotti escolher. Mas acho que tá entre esses jogadores que foram
Thiago falados. Silva já foi.
Ah, o Thiago Silva é bom jogador, né? Mas eu acho que é difícil, né, para um treinador convocar, né? Ele tem 40 anos, né? Se eu não me engano. Mas o Thiago Silva tá jogando bem aqui no Brasileiro, né? Mas eu acho difícil para a seleção.
E o cara do Mirassol lá, o Gêmeos? O que você acha?
Ah,
muita gente colocou assim, o Gêmeos numa das seleções aí, né?
Sim, mas é bom jogador, né? Jogou num time que deu tudo certo, né? E isso faz com que o seu futebol apareça, né? Mas eu acho difícil ir um jogador assim, sem experiência, para a Copa do Mundo. É o meu modo de ver, mas se levar e como é um bom jogador, que ele faça uma boa Copa do Mundo.
Marcelo, não tem ninguém ouvindo. Tem algum negócio encaminhado aí?